Olá, bem-vindos ao podcast Casa Trabalho Casa. O meu nome é Ruth Brito.
E o meu nome é Ana Relvas e hoje vamos falar sobre como preparar uma licença de maternidade.
Casa Trabalho Casa, o podcast sobre carreira que ousa quebrar o ciclo.
Há pessoas que têm receio de tirar mais que uma semana de férias com medo que esteja tudo a arder quando voltarem. Como é que é a experiência de teres de te ausentar 5 ou 6 meses, Ruth?
Eu acho que isto é um tema que causa bastante ansiedade às mulheres quando pensam em conciliar maternidade e carreira.
Também passaste por essa ansiedade? Queres partilhar um pouco da tua experiência no ano passado?
Eu acho que me assustava mais antes de engravidar. Porque depois já não há nada a fazer, não é? E o que é facto é que tenho que ser muita força. Mas eu acredito que a preparação pode reduzir um bocadinho essa ansiedade e pode nos trazer mais confiança. Por isso, eu neste episódio, eu gostava de partilhar os passos concretos que eu tomei para preparar a minha licença de maternidade. E atenção, nós aqui estamos a falar em maternidade, porque é a minha experiência pessoal enquanto mãe, não é? É aquele tempo largo que tive de tirar, mas pode servir. Podemos falar em licença de parentalidade, caso o pai também assuma... assuma o cuidado, né, da criança, do recém-nascido durante mais tempo.
É além do que isso te causou de ansiedade, há mais algum objetivo a ter em conta neste plano? Imagino que seja focado na continuidade e manter resultados, não?
Sim, tudo isso e também para ter uma transição mais suave no regresso, até porque 5 meses depois, não é? Nós ainda estamos num período pós-parto, o nosso corpo ainda não é nosso, não é? Estamos a aprender a ser pais, a lidar com a privação de sono, portanto é uma fase complicada e voltar para um trabalho full-time que está a correr bem é menos uma preocupação, não é? Então aqui ficam as minhas dicas. E a primeira é comunicar com alguma antecedência para conseguir planear com a chefia. O timing aqui é uma decisão que é delicada e é uma decisão pessoal. No meu caso, eu falei logo com a minha manager no primeiro trimestre porque nós tínhamos uma relação próxima, de confiança, e também para ela entender aquilo que eu estava a passar. Portanto, eram enjoos constantes, foram os primeiros 3 meses, foram enjoos todos os dias, todo o dia. E eu pedi para aquilo ficar entre nós, né? Para o assunto ficar entre nós até eu estar pronta a anunciar, mas eu realmente disse-lhe no primeiro trimestre. E ela agradeceu a confiança, não é? E agradeceu o facto de eu lhe ter dado toda aquela antecedência para nós planearmos o ano seguinte. E depois, no início do segundo trimestre, aí sim comuniquei aos recursos humanos para começar a tratar da parte burocrática e anunciei também à minha equipa, o que acabou por tornar o anúncio público dentro da empresa, não é?
Pode haver situações em que as mulheres não anunciam tão cedo porque têm receio de ser despedidas ou dispensadas ou afastadas de projetos importantes por irem de licença?
Sim, no meu caso, como estava a trabalhar para uma empresa americana, não é? Foi nos Estados Unidos, no meu caso, a partir do momento em que eu anuncio, epá, não me podem despedir, senão arriscam um processo legal, não é? Legalmente não podem. Mas é uma questão sempre a ponderar, claro, dentro da empresa, porque há efetivamente casos de discriminação, de assédio e tudo mais. Eu recebi algumas mensagens no Instagram quando falei sobre este tema, no Instagram do Casa Trabalho Casa, epá, de casos assim... E coisas mesmo assustadoras, portanto isto é algo a avaliar caso a caso e cada um conhece as suas chefias e também a cultura empresarial de onde trabalham melhor que ninguém, né? Não quero dar aqui um conselho que dê para todos porque realmente não há uma solução para todos.
Podemos também sondar colegas que já foram mães e tiraram licença na empresa para perguntar como correu, depois de comunicar oficialmente o que é que se faz a seguir.
Depois de comunicar, eu o que fiz foi planear o ano inteiro seguinte como se eu não me fosse ausentar. Portanto, quando chegou a altura de planear um novo ano fiscal, eu já estava grávida 3 meses, o que quer dizer que só ia trabalhar metade do próximo ano, mas eu planeei a mesma todas as atividades que eu ia desenvolver, como se fosse um ano normal, com a diferença que submeti tudo para aprovação, assinei contratos, aloquei budget, logo de início, para deixar tudo 100% fechado.
Isso ajuda imenso a que as coisas corram bem depois com a pessoa que vai assumir as funções temporariamente.
Exato. E isso traz-me ao passo seguinte, que é precisamente começar antecipadamente a treinar a pessoa que nos vai substituir. Portanto, não fazer uma passagem de pasta na semana antes de ir embora, que acontece muitas vezes, e isto é um trabalho no máximo superficial, né? Não é numa semana que se forma uma pessoa nova. Então, no meu caso, nós contratámos uma freelancer, E ela começou a dar-me suporte em janeiro e nós trabalhámos juntas durante 4 meses até eu ir de licença de maternidade. E então aquilo foi um período inicial de formação intensiva. Gradualmente ela começou a executar alguns dos meus eventos e campanhas, reportando a mim, não é? No último mês passou a estar presente em todas as minhas reuniões, reuniões de equipa, one-on-ones com a minha chefe, etc. Que era para depois assumir então a minha função por completo.
Ok. E tens algum método ou framework que recomendes para esta formação?
Sim. Basicamente assenta em 3 pilares. O primeiro é dar formação em produto e ferramentas, portanto não assumir que a outra pessoa sabe o mesmo que nós. No meu caso, eu uso diariamente imensas ferramentas diferentes e tive de atempadamente pedir que fossem criados acessos para a pessoa que contratei, depois ensinei a utilizar as ferramentas. E é impossível a pessoa dominar todas as ferramentas em tão pouco tempo, não é? O ideal é mesmo focarmos nos use cases que vão ser necessários para o trabalho no dia-a-dia. Então eu fiz várias sessões de formação com ela, onde expliquei como criar campanhas, webinars, sequências de e-mail, e fiz mesmo share screen do meu ecrã, não é? E mostrei o passo a passo como fazer. Gravei todas essas formações e depois criei uma biblioteca com tutoriais em vídeo que ela podia voltar a ver mais tarde se tivesse dúvidas e não tivesse lá para me perguntar. Então eu fiz tudo a primeira vez por ela, gravei a sessão, depois fez ela do lado dela partilhando o ecrã comigo para eu acompanhar, e depois no fim, a terceira vez, deixei implementar sempre tudo sozinha, mas antes de fazer go live no que é que fosse, eu ia verificar se estava tudo ok. Ao fim de algumas vezes, ela já fazia tudo do lado dela sem que eu visse, não é? E de vez em quando só me vinha fazer algumas perguntas. O segundo pilar é documentar os processos e toda a informação relevante. Portanto, além da formação ao vivo, eu documentei tudo. Todos os passos de todas as tarefas que seriam necessárias para as atividades do meu plano. Eu estou a falar de checklist por cada evento, processos, templates que ela apenas tinha de copiar e colar ou adaptar aqui e ali, a tal videoteca que mencionei, uma lista de textos e imagens para fazer posts nas redes sociais. Portanto, tudo o que ela pudesse precisar estava organizado em pastas na cloud com os documentos todos linkados uns aos outros. Portanto, este tipo de documentação e transparência é mesmo muito importante.
E eu estou a ouvir e estou só a pensar numa coisa que é importante para passar a pasta, mas é importante também para o trabalho, não é? As pessoas às vezes estão tão dentro da sua função que se esquecem que se alguém tiver que agarrar aquilo de um momento para o outro por alguma razão...
Claro, pois não há um plano de continuidade.
Não há nada, não é? Sim. A informação está dispersa.
Sim, sem dúvida. Mas pronto, isto depois vem muito da cultura da empresa, não é? E quando isso não é incentivado, aqui é mesmo necessário,
pois,
não é? Porque depois
sim.
Vamos embora, não é? E o terceiro pilar é fazer as apresentações necessárias. Portanto, copiar a pessoa que nos vai substituir em todos os e-mails relevantes e fazer questão de apresentar a todos os stakeholders, internos e externos, que é para estar a par do que se passa com todos os projetos e também para que os outros saibam que existe um plano de continuidade, que aquela pessoa é que pode tratar dos assuntos.
Muito bom, muito bom. Parece-me que estes 3 pontos cobrem tudo o que é necessário, mas há sempre imprevistos, não é? Como é que ficas descansada que a pessoa que fica a cobrir a tua licença vai saber lidar com eles?
Eu também pensei nisso e esse é precisamente o passo seguinte, portanto, o prever imprevistos. Eu deixei uma lista, isto é um bocado nerd, eu deixei uma lista com mais de 30 situações hipotéticas e contactos relevantes. Por exemplo, imagina, se precisares de conteúdos, fala com a pessoa X. Precisas de banners, fala com a pessoa Y. Se este evento for cancelado, então faz antes aquilo, etc, etc. E claro, depois também criar algum espaço para a pessoa também conseguir agir com autonomia, não é? Embora eu tenha deixado o meu plano todo pronto e faltava apenas executar e deixei instruções claras sobre como executar, também deixei espaço para criar coisas novas se fizesse sentido. As coisas evoluem muito rápido nos negócios e esta capacidade de nós conseguirmos responder na hora é importante. Por exemplo, quando eu fui de licença, eu tinha um webinar que acontecia 3 ou 4 vezes por mês, que nós chamávamos os Rancher Rodeos, que tinha uma audiência muito específica, e depois a empresa, na altura, tinha acabado de comprar uma outra empresa, mas com soluções de cibersegurança, e eles resolveram criar o mesmo tipo de webinar, mas mais focado em segurança. E ela, basicamente, pegou no meu plano, nos meus templates, em tudo que eu tinha feito para os Rancher Rodeos, e depois criou os tais rodeos virados para a cibersegurança, em conjunto com a pessoa que eu lhe tinha indicado, que era um engenheiro que podia ajudar nisto. Portanto, foi uma coisa que ela criou na minha ausência, que eu já sabia que aquilo estava ali na calha, que podia acontecer ou não, quando eu estivesse fora, e ela sozinha conseguiu criar isto com autonomia, e foi brutal. Quando eu voltei já estava tudo feito.
Então como é que correu todo esse processo? Sentiste que fez a diferença para as pessoas envolvidas e para ti? Eu acho que sim, não é?
Porque sim, correu mesmo muito bem. Aliás, o feedback da minha manager, que ela me deu mesmo antes de eu ir, foi que aquilo tinha sido a maior preparação para a licença de maternidade que ela já tinha visto ao longo de 30 anos de carreira. E ela teve múltiplas gravidezes na equipa, vá. E depois o feedback da Sarah, que foi a pessoa que me substituiu, ela foi partilhando que se sentia muito nervosa à medida que a minha data de parto se aproximava, por ter que assumir as coisas, mas ao mesmo tempo também dizia que estava super confiante, que tinha tudo aquilo que precisava para ser bem-sucedida. E eu fiz sempre questão de reforçar que tinha apoio, né, na minha ausência, que podia recorrer à minha manager, que ia passar a ser a manager dela temporariamente. E o que é facto é que esta pessoa, a Sarah, depois de eu voltar, ela acabou por cobrir a licença de maternidade de uma colega minha que, entretanto, também engravidou, né? E ela veio ter comigo no Slack e disse-me, epá, nada a ver, a tua preparação foi muito melhor, tu é à toa, né? E quando eu voltei, mais importante para mim, né? Quando eu voltei estava tudo tranquilo. Sim. Algumas coisas mais complexas não estavam assim super bem feitas, né? Mas a passagem de pasta dela, de volta para mim, epá, demorou 2 horas.
Ok.
E isso diz tudo, né? Foi uma reunião de 2 horas, quando eu com ela tive 4 meses. E tanto a minha manager como a minha equipa fartaram-se de desfazerem elogios ao trabalho dela. Gostaram mesmo muito.
Eu sei que tu não pensas assim, mas imagino que algumas pessoas se possam sentir um bocado ameaçadas com este resultado. Que pensem que se a pessoa for demasiado bem-sucedida, que talvez ponha em causa o lugar delas.
Sim, eu acho que isto deve ser um pensamento frequente. Eu admito que quando eu voltei, isto também passou pela cabeça, até porque eu apanhei imensas coisas, algumas coisinhas feitas a martelo, vá. Mas são pormenores que só eu é que repararia, não é? Tudo correu bem à mesma. E uma coisa que a minha manager me disse, que também me tranquilizou um pouco, foi que quando eu estive ausente, que ela me tinha dado ainda mais valor a mim e ao meu trabalho, porque ela se apercebeu dos detalhes do meu trabalho, não é? Das decisões que eu tomava no dia-a-dia, dos problemas que eu resolvia, e que eram coisas com as quais eu nem sequer a chateava, não é? Simplesmente fazia, mas que com a minha colega a substituir-me, ela teve que lidar com isso, não é? Portanto, executar o plano de outra pessoa é uma coisa relativamente simples, não é? Especialmente quando recebes formação. Mas a capacidade estratégica de o criar, não é? E depois de resolver os problemas que vão aparecendo, isso desenvolve-se com a experiência e não surge de um dia para o outro, nem sequer em 6 meses, que foi o tempo que ela teve. Isto depois teve um desfecho curioso, que é, eu acabei por mudar para outro departamento, uma mudança que eu já queria há algum tempo e aproveitei este timing depois de voltar. E foi muito mais fácil eu conseguir fazer esta mudança porque eu já tinha uma pessoa para assumir o meu cargo, né? A Sarah, que me tinha substituído. E a transição de mim para ela, eu tive que acumular os 2 cargos enquanto estávamos na fase de transição. O que foi estimado pelo meu novo manager foi que isso demorasse 1 mês e demorou 1 semana, porque ela já estava bem preparada. E pronto, não tive trabalho nenhum, nem tive que acumular estes 2 cargos muito tempo. E correu tudo bem, foi ótimo, foi bom para toda a gente.
Foi boa, foi um win-win. Olha, obrigada por partilhares a tua experiência. Eu acho que pode ser mesmo útil e inspirador para muitas mulheres que fazem esta escolha de conciliar carreira e maternidade, ou até mesmo outras pessoas que por algum motivo tenham planeado uma ausência profissional mais longa. Por hoje é tudo. Sigam-nos no Instagram, onde estamos a construir uma comunidade de pessoas espetaculares. Até para a semana. Sabias que já podes apoiar o nosso trabalho? Se és um ouvinte fiel do nosso podcast, convidamos-te a subscrever o Casa Trabalho Casa Premium. Por menos de 5€ por mês, estás a ajudar-nos a cobrir os custos de produção e a garantir que continuamos a trazer-te conteúdos semana após semana.
E para agradecer o teu apoio, preparámos 3 vantagens exclusivas. Primeiro, ouve o podcast em primeira mão. Já não precisas de esperar por quarta-feira. Para começar a semana motivado, passas a receber os episódios ao domingo à noite. Segundo, o kit Mãos Livres. E o que é isto? Podes ouvir o podcast enquanto fazes outra coisa sem perder nada. Nós enviamos-te a transcrição do episódio e assim não precisas tirar notas. Terceiro, passa à ação. Uma vez por mês, oferecemos um recurso adicional que ajuda a colocar em prática algo que partilhamos no podcast.
Pode ser uma folha de exercícios, um áudio de mindfulness com um propósito específico, um template de currículo, etc, etc. Muita coisa.